Hermê Entrevista. Hermê Entrevista.
Será que é de São Salvador, filha de Iemanjá? Só sei que ela veio me enfeitiçar. Será que ela bate o tambor ou reza diante do altar? É crença e pensa pra mim, morena, no abaeté. O teu cheiro arteiro, mulher, tabuleiro cheio de axé. Pé que vai render, e se não render, peço pro Senhor do bom fim e me leva a erva alecrim, cura meu querer. No abaeté,
aconteceu o meu pé.
Estão ouvindo Morena aí com Dudu Nobre. O cantor e compositor Dudu Nobre se apresenta no sábado, dia 24, no Casarão do Firmino, na Rua da Relação 19, no centro. O local é a maior casa de samba da região. Eu vou conversar agora com ele, o cantor Dudu Nobre. Bom dia, Dudu, tudo bem?
Bom dia, querida. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer enorme poder falar com vocês.
Eu que agradeço sua presença aqui no programa Rio em Pauta, da Rádio Roquete Pinto FM. Dudu, o Casarão do Firmino é conhecido aí como um palácio do samba, né, no berço da boemia carioca na Lapa. Como é participar aí de uma das mais tradicionais rodas de samba, que reúne aí grandes nomes do cenário musical?
Olha, pra gente é um prazer muito grande, primeira vez que eu tô indo lá, né, e vamos fazer lá uma grande roda de samba lá, Dudu Nobre Banda, toda a rapaziada, vamos fazer, relembrar muitos... os nossos sucessos, nossas músicas como compositor, as músicas que eu gravei, né? Estamos em redes que eu escrevi, tudo isso, né? E vai ser muito bacana, tô ansioso para estar lá no palco.
Ô Dudu, você acredita que as rodas de samba, elas estão conseguindo manter vivo aí o ritmo que está atraindo e agradando pessoas de diversos países? Muita gente está vindo aqui para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro, e muita gente já vai procurando aí roda de samba. Você acha que a roda de samba está conseguindo aí manter vivo aí o ritmo?
Ah, com certeza, né? Até porque movimenta muito a nossa cidade, movimenta muito a economia, né? A vida noturna aqui do Rio de Janeiro, né? Principalmente nesses grandes centros de samba, como é a Lapa, Madureira, né, acabam se tornando centros ali, lugares centrais dentro de todo esse movimento de roda de samba que tem pelo Rio de Janeiro.
Eu tenho visto muita roda de samba agora na Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, Realengo. O pessoal está indo muito para a Zona Oeste. O que está acontecendo? Agora elas estão ficando assim mais na vitrine?
Olha, o que acontece é o seguinte, né? Acho que é um fenômeno que tem acontecido muito na noite, né? As pessoas, elas querem ficar próximas de casa, né? Até para poder ter a facilidade de estar perto, de não ter um deslocamento muito, muito longo, né? Tem que ter uma cidade muito grande. Você sair da Zona Oeste, por exemplo, para o centro da cidade, você está falando de 30, 40 quilômetros, entendeu? Ao passo que lá também tem um público grande, né? Um público também que está ali querendo frequentar a roda de samba, querendo curtir o samba, querendo ter a sua vida noturna. Então, tem acontecido muito essa questão, né, dos bairros, né, principalmente na Zona Oeste, tem se espalhado bastante. Zona Norte já tinha essa tradição, né? Agora, na Zona Oeste, Baixada Fluminense também, estão acontecendo muitas rodas de samba locais, né? E aí o pessoal, a descer para o centro da cidade do Rio, prefere ficar por lá mesmo.
Você está completando, né, 37 anos de carreira, né? 22 anos de como cantor, é isso?
Na verdade, a gente trabalha com música desde os 10.
Nossa!
Né? São 40 anos.
40 anos.
E como cantor já são 23 anos já.
E qual é o balanço?
Não, 24.
24? 24
anos.
Qual é o balanço
que você
faz? Ah, certo. E qual é o balanço que você faz aí da tua trajetória na música, né? Você é considerado um dos melhores sambistas aqui do país. Como é que tá para você? Pô, a gente viveu aí a pandemia do coronavírus, muita gente ficou afastada, né? Foi difícil para os músicos, né? Para os cantores, artistas, para todo mundo, mas vocês sofreram muito. E agora, né, ano passado, então, aí todo mundo começou a trabalhar, né? E esse ano aí, como é que tá sendo para você? Queria que você fizesse um balanço aí da tua carreira.
Olha, a gente, acho que o objetivo maior que tinha no início da nossa carreira era de fazer, de criar uma história, né? Ser um artista que 10, 20 anos depois estaria aí dentro da cena, né? Acho que isso a gente alcançou, né? E aqui agora é aquela coisa, né? Você dá continuidade, logicamente a música é o nosso oxigênio, nossa vida, e está sempre produzindo, sempre criando, e está aí mostrando, está todo o Brasil aí sempre fazendo lançamentos, músicas novas, dando oportunidade para outras pessoas também. Acho que, de uma maneira geral, é uma carreira vitoriosa que eu fico muito orgulhoso de poder ter construído. E está construindo ainda, né?
É, com certeza. Você ainda está muito novo aí, ainda tem muita estrada pela frente. Você já emplacou em vários sambas de enredo e emplacou esse do Salgueiro. Como é que foi o carnaval esse ano? O que você achou do carnaval esse ano?
Achei o carnaval muito equilibrado, né? O que acontece é que a gente vai vendo, assim, a gente que convive no meio do samba durante todo o ano, a gente vai vendo que as escolas foram construindo esse favoritismo, né? Tanto Viradouro, Grande Rio e Imperatriz, né? E a Vila Isabel também ali no bolo, foram construindo esse favoritismo, né? O Salgueiro, a gente conseguiu extrair de um enredo, que é um enredo muito necessário, a gente conseguiu fazer um samba bem ativo dentro daquilo ali, de tudo, né? Um samba que, poxa, era dedo na cara o tempo todo e que acabou colocando o Salgueiro também ali no hall de algumas das favoritas do carnaval.
Chegou, né? Em quarto, né?
De uma maneira geral, acho que o resultado, assim, ele foi incontestável, sabe? O resultado foi incontestável. A gente que acompanha, a gente vê o profissionalismo da Viradouro o ano inteiro. Foi um ano que, na verdade, ano passado a Viradouro ficou mordida por ter perdido o carnaval, e esse ano veio, né, já se organizando já de muito tempo, com uma antecedência muito grande, já estava com todo o barracão pronto, todas as fantasias prontas, e isso acaba sendo um diferencial muito grande, né?
Sendo
um diferencial grande. E aí apresentou um grande enredo, né, com uma equipe muito forte, e a vitória acaba sendo consequência disso tudo, né? De um investimento e de um trabalho feito com muita seriedade.
A Marquês de Sapucaí, né? O sambódromo fez 40 anos, né? Tá fazendo 40 anos. E para você, essa mudança aí, teve a mudança, a iluminação, né? Foi uma novidade. E estão sendo previstas aí, tem previsão de mudanças bacanas para o sambódromo para esse ano de 2024. O que você acha que está faltando ainda para o sambódromo?
Olha, eu acho que o maior problema do sambódromo não é em si o palco do sambódromo, né? Eu acho que é o entorno. Eu acho que você chegar, você sair, né? Você tirar as alegorias da avenida, chegar com as alegorias na avenida. Eu acho que esse é o grande problema do sambódromo hoje. E também, uma outra questão que eu acho que é importante se pensar muito, é a questão de que a festa na avenida, ela está ficando cada vez mais distante do povo do samba mesmo, sabe? Os preços são muito altos, está muito difícil você comprar e ter acesso aos ingressos, né? Na verdade, quando lança, vai vender, parece que desaparecem. Eu acho que isso tem que ser mais pensado, entendeu? Mas, de uma maneira geral, o espetáculo plástico, né? Ele vai se modernizando, né? E vão chegando novas tecnologias. Acho que a questão da iluminação vai de cada escola, né? Praticamente todo mundo usou. Mas eu acho que, assim, de uma maneira geral, olhando, acho que, do meu ponto de vista, quem melhor usou foi a Grande Rio, que conseguiu fazer uma interação com o público, né? Através daquelas pulseirinhas
foi muito bacana.
Acho que fez uma interação muito bacana com o público. É aquilo, a gente que vive no carnaval, a gente tem que realmente ver essas modernidades que estão chegando e trazer para dentro do carnaval. Acho que a função dos artistas é isso, mas também mantendo as tradições do carnaval, né? Tem coisa no carnaval que você tem que, se você for mexer, tem que ter um certo carinho para mexer, porque envolve com muita tradição.
Você acha que seria interessante ter um carnaval em junho ou julho?
Olha, eu já falei algumas vezes sobre isso, que eu acho que seria interessante. Porém, existe todo um calendário, né, que seria quebrado. Esse calendário das escolas de samba, na verdade, ele começa mês que vem, né, com o lançamento dos enredos, né? E aí depois lançam as sinopses, aí começa a disputa de samba enredo. E as escolas ficam trabalhando muito em cima disso. Tem todo um cronograma, por exemplo, de você...
De repente podia ser um desfile menor, né?
É, poderia ser. Eu, na verdade...
Sem os carros alegóricos, de repente, só as alas,
mas,
né?
O problema todo é que o pessoal quer aquela coisa gigante, né? E se virar a disputa, então, aí que vai virar um gigantismo, né? Porque o pessoal, daqui a pouco, vai ter gente vai querer investir só no carnaval no meio do ano.
De repente, poderia ser só um espetáculo mesmo para atrair turista e para as pessoas que não puderam ver. É, tipo uma repetição, mas uma coisa menor, uma coisa mais compacta.
Uma das coisas que é muito interessante para o carnaval é que o carnaval acaba sendo uma festa, entendeu? Que monopoliza o mundo. Né? Nessa época, praticamente, você só vê esse tipo de carnaval nosso, né? Você só vê aqui no Brasil. Tem alguns países que tem, mas aí, por exemplo, Cabo Verde, que é um lugar que eu vou muito, tem Cabo Verde, tem Moçambique, né? Mas o carnaval mesmo fica muito monopolizado aqui. Ao passo que, por exemplo, esse ano você tem Copa América em junho, julho, né? Você tem as grandes férias do Hemisfério Norte, né? Que é no meio do ano também. Quer dizer, é meio complicado, né? Eu acho que tem que se pensar bem, Eu já fui mais entusiasta dessa ideia, mas hoje já não sou tão entusiasta, não.
Porque tem o impacto que vai causar na cidade, né? Aí tudo, tem que ser durante férias escolares, para também não causar muito problema do trânsito, né? E também não atrapalhar, como você falou, o calendário das escolas para o ano seguinte. Agora, Dudu, queria que você convidasse o público, então, para a tua apresentação principal no sábado, aí no Casarão do Firmino, que vai contar ainda com a apresentação de dois DJs e de dois grupos também. Mas você
pode
vai ser a atração principal. Convida aí a galera.
É isso aí, rapaziada. Sabadão, Casarão do Firmino, lá na Rua da Relação, centro do Rio de Janeiro, Lapa. Vamos lá cantar muito samba, celebrar a vida e celebrar o nosso samba, nosso ritmo maior.
Obrigada, Dudu. Sucesso aí, um grande beijo para você. Eu conversei com o cantor e compositor Dudu Nobre. Beijo, tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.
Filha de Emanjá, só sei que ela veio me feitiçar.